Boa noite, vereadores, presidente, funcionários da casa, imprensa escrita e falada, que sempre nos acompanha aqui nas sessões e repercute nossas falas durante a semana junto aos nossos munícipes. Também a nossa transmissão para os cidadãos que nos acompanham pela Web TV. Dr. Roque, que sempre assessora juridicamente as nossas sessões. Primeiramente, gostaria de também dar os meus parabéns ao Sargento Luciano, né, pelos anos de préstimos feitos por Guabiruba, pelos cidadãos guabirubenses e por uma causa tão nobre quanto a do bombeiro. Reforçar um pouco do que já falei para ele, né, pessoalmente, agradecendo e parabenizando. Na sexta-feira, dia 9, não pude me fazer presente lá, né, porque o evento ali da entrega da ambulância foi no meu horário de trabalho, mas lembro muito bem que no dia 13 de maio de 2021, foi com ele que a gente foi conversar, depois de todos aqueles tumultos de põe lombada, tira lombada, aqui é para ter lombada, aqui é mais uma lombada, aqui é mais uma... Fomos lá conversar com o Sargento Luciano, né? Até por conta de que muitas vezes se reforçava de que a culpa por ter ou não ter era por conta das demandas, né? Da questão de mobilidade dos bombeiros. Naquela ocasião, pudemos, como falou o vereador Wagner, pedir para ele o que de mais urgente eles estavam precisando. E ele falou, precisaríamos de uma viatura dos bombeiros nova. Foi aí que a gente levou essa demanda para o nosso amigo deputado federal Peninha, que esteve presente, e fiquei muito triste, porque em todas as reportagens vinculadas pela mídia, o nome dele não aparece. E vou dizer, gratidão. Como falou o vereador Xande ainda há pouco aqui, nessa tribuna, não interessa quem seja ou quem seja o partido, não é isso que nós falamos aqui, pregamos aqui, que tudo que vem para Guabiruba a gente vai elogiar? Então, estou elogiando aqui. Se não fostes lembrado, Peninha, tens aqui a minha lembrança. Muito obrigada pelos 300 mil que foi repartido e que 180 mil ajudaram na compra dessa ambulância que custou R$ 296.522,08. E parabéns, Luciano. Vamos, com certeza, sempre ter boas lembranças de ti. Tu que já tivestes aqui nessa nossa gestão como vereadora, ocupando a tribuna, esclarecendo os cidadãos sobre a diferença entre o SAMU, né, e os bombeiros, dando essa instrução, participando das nossas palestras formativas junto na educação. Então, muito obrigado, muita gratidão mesmo. Gostaria também de comentar um pouco sobre essa triste notícia da interdição novamente da ponte Carlos Decker, para quem não conhece a ponte da Cristalina. Hoje, né, com essa demanda toda do fechamento da ponte do Rio Branco, aquele acesso ali é imprescindível. A gente já teve essa discussão com relação a essa ponte no ano passado. E a questão da mobilidade urbana é um problema sério nas cidades que já estão consolidadas. Isso é fato, gente. Planejamento urbano, né, reestruturação urbana, isso é problema sério para todas as cidades e não poderíamos ser diferentes, estamos em fase de crescimento. Tentamos fazer isso da melhor forma possível, ordenadamente, mas quando não dá, precisamos procurar alternativas. Fiquei muito feliz, no dia 30 de junho, teve uma reunião lá na antessala do prefeito, na prefeitura, junto com o setor de obras, planejamento da prefeitura de Guabiruba, junto com autoridades da prefeitura de Brusque, Vereador Nick Imhoff publicou nas suas mídias, está lá a foto, de que seria feita a manutenção nas UPAs. Então, quem não fez a sua parte? Isso foi 30 de junho, essa reunião. E agora, tivemos a interdição da ponte. E os moradores cobrando, e nas mídias todo mundo se posicionando, e com toda a razão, não tira a razão de nenhum deles, e cobrando de nós, legisladores, cobrando do prefeito, do vice-prefeito, dos vereadores, e eles têm razão. Algo precisa ser feito. E gostaria também um pouco de me pronunciar a respeito do que os vereadores já falaram aqui antes. O vereador Mala falou a respeito desse fato de muitas empresas sujarem a via pública e não fazerem a devida manutenção. Instantes antes da sessão, o vereador Mala, no grupo de vereadores, colocou um áudio de um cidadão que teve seu veículo danificado por conta de um espaço onde colocaram lajota e ficou um desnível e estragou a roda do carro e tudo mais. Temos que ter respeito para com os cidadãos que utilizam as vias públicas. E essas empresas que fazem as obras, elas têm o dever também, segundo o Código de Posturas do Meio Ambiente, né, seu Valdemiro, de manter a via pública limpa. E as pessoas podem, sim, fazer essas denúncias de quando verem algo sendo feito irregularmente lá no setor do meio ambiente e planejamento da prefeitura, que eles vão acionar os órgãos competentes, como, inclusive, se preciso, a polícia, para notificar essas empresas, que elas têm que fazer a limpeza dessa via pública. Tá, então, outra questão que também foi falada aqui é com relação ao novo código, né, com as questões de que se existe lá que o morador tem que limpar a calçada, se o morador tem que deixar o terreno limpo e etc e tal, porque que eu acredito que não seja algo de má intenção. Justamente para o prefeito, né, até para os funcionários da Secretaria de Obras, eles se sentem bem vendo que a cidade está limpa, né, está tudo roçado. Tá... Essas questões de cobrar, né, eu vejo que se nós aprovamos, temos que cumprir. Para cumprir, tem que ter fiscalização. Falta fiscal nessa prefeitura faz tempo. Pelo menos fiscalização, tem muitas outras coisas que não é feito fiscalização. O que mais me deixou impressionada, seu Valdemiro, é a quantidade de lixo que cidadãos jogam do lado da via. Alguns funcionários da Secretaria de Obras foram catando e fazendo montinhos. Eu passei de carro e vi inúmeros montes, garrafas d'água, fraldas, de tudo, quanto espécie de lixo jogado na calçada, ou melhor, no terreno, né, de alguém. Que segundo nós aprovamos, é que vai ter que limpar. Então a gente tem que ver também os vários lados, né, dessas situações. E assim, eu não tenho como não parabenizar o trabalho que é feito ali pelos nossos servidores da Secretaria de Obras. Essa nossa cidade aí é bonita, temos que dar louvores ao trabalho deles também. E outra coisa, ali nessa questão da sujeira, na região do portal para cá, onde está sendo feito toda essa ruptura da pista para a tubulação do gás, né, eu tive uns 3 áudios passados por cidadãos que têm residências para lá, falando de vários acidentes de motos deslizando na pista por conta da areia. Então, assim, que a empresa mantenha bem sinalizado tudo isso e para evitar transtornos maiores para com os nossos cidadãos que circulam nessas nossas vias públicas, né? Outra coisa que me deixou, assim, bastante triste, né? Eu digo triste. Eu recebi contato de uma cidadã. Essa cidadã, ela passou por um procedimento oncológico onde ela fez um transplante de medula. Essa cidadã do bairro São Pedro, aqui em Guabiruba. A gente sabe que a responsabilidade pela saúde é algo que a Constituição define como algo tripartite, né? Ou seja, município, Estado, União. Mas, infelizmente, essa cidadã, ela precisa de uma vacina, que duas doses, né, de uma vacina, e essa vacina, as duas doses, custam aproximadamente R$ 1.600. É algo que não está na relação dos medicamentos fornecidos pelo SUS, né, pelo governo, e ela tem que arcar com isso sem ter condições para isso. Ou realizar uma vaquinha, ou pegar um advogado e entrar com uma ação contra o município, que vai dizer que não tem condições de comprar, ou o Estado, e aí na União para ir conseguir. A gente sabe que um tratamento oncológico, né, pós-transplante de medula, eu acredito que seja algo que precise ser mais rápido. Eu lamento muito, sabe? Eu acho que tem um pensamento que as prefeituras, os municípios deveriam ter uma certa liberdade para poder analisar determinados casos e arcar eles com recursos do município. Depois que se perde um cidadão, não adianta ficar se lamentando. Outra questão que eu gostaria de falar aqui, é que muito foi falado também aqui, acho que foi o vereador Mala, colocou sobre a questão de algumas ruas lá do bairro São Pedro, né? Semana passada, no dia 2, até foi o Guabiruba Zaitun que trouxe essa reportagem de que a prefeitura iniciou um programa chamado ReURB. Eu já fiz questão de divulgar essa matéria para alguns cidadãos lá do bairro São Pedro, porque esse ReURB, ele é um programa de regularização fundiária. Essa SPB-011 é uma rua alfanumérica, ou seja, ela não é uma rua exatamente legalizada dentro dos conformes. E esse aí seria o momento, né, talvez desses moradores lá, para os quais eu já passei bastante mensagem, não só eles, tá? Tem vários aqui, bairro Aimoré, por exemplo, Núcleo Urbano Informal Aimoré, na Rua Sibéria, Rua Silvestre Adolfo Schmidt, Rua Alberto Rabstreuter, na Pomerânia temos a 001, Rua Gaspar Alto, a Rua Paulo Corman, na Rua São Pedro temos a SPD-011, a Rua Anitta Piller, que também já trouxe reivindicação para cá, eu como vereadora. Lá no Lajeado temos o Núcleo Urbano Informal Lajeado Baixo, Rua Carlos Zabel, Rua João Polheim, Herbert Polheim, Rua Florentina Dal Bosco, Rua Anésio Dal Bosco, Rua Maria Luísa Polheim e suas transversais. Esses moradores que possuem imóveis, terrenos ali, eles precisam procurar a Secretaria de Planejamento da Prefeitura e, depende da situação, eles vão ser encaminhados para a Secretaria de Assistência para aderirem a esse programa de reurbanização, né, para poderem ter legalizados os seus lotes, nos quais muitos já até possuem residências. Existe um valor que tem que ser pago ali, mas isso é uma questão desses moradores conversarem. A Rua Paulo Misfeld, né, que tu colocou aqui também, né, Mala, um tempo atrás, acho que foi final do ano passado, ou começo desse ano, já foi falado que existem conversas bem adiantadas para se pavimentar ela em parceria. Então, isso vai fazer com que a gente também tenha uma qualidade de vida melhor para esses nossos cidadãos e para essas nossas famílias. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigada. Muito obrigada a todos. Uma excelente e abençoada semana com a graça de Deus a todos nós. Muito obrigada.